Esta é a Rádio Paulistano.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano. Eu sou Andrea Bonadil, do podcast Saúde Mental. Hoje vou falar sobre estratégias de superação dos desafios à saúde mental. Então vamos lá. Quando falamos sobre estratégias de superação dos desafios da saúde mental, estamos levantando a seguinte questão. Como desenvolver habilidades para que possamos lidar com as respostas ao estresse psicológico de uma forma mais eficiente? Entendendo que os fatores de estresse psicológico são um catalisador de envelhecimento precoce, acelerador de doenças, como é possível lidar com ansiedade, depressão, burnout, cansaço físico e mental, irritabilidade, frustração, isolamento social, transtornos alimentares, aumento de consumo de cigarro e álcool, entre outros, que nos fazem nos sentir impotentes diante da vida? Vivemos um modelo chamado ciclo de excessos, que se refere a um padrão de comportamento repetitivo em função das respostas ao estresse e vem associada a uma sensação de mal-estar. A pessoa passa a adotar práticas exageradas e repetitivas como uma tentativa de compensar emoções negativas ou situações estressantes. Isso causa um desequilíbrio muito grande e leva as pessoas a um estresse ainda maior e à repetição dos excessos. Quais seriam alguns exemplos do ciclo de excessos? Alimentação, por exemplo. Comer compulsivamente após um episódio de estresse, seguido de culpa, o que pode levar a novas crises de alimentação descontrolada, ingestão de alimentos ricos em gorduras e açúcares, que nos dá uma sensação imediata de prazer, que é chamado de comfort food. Outro exemplo são as redes sociais. O uso excessivo nas redes sociais é extremamente prejudicial ao indivíduo. Já o trabalho excessivo ocorre para compensar preocupações pessoais, levando a pessoa ao esgotamento, mais estresse e repetição do comportamento. O uso de aditivos também é um fato importante aqui, como o uso de cafeína e medicações estimulantes sem orientação médica para aumentar a concentração e o foco no trabalho. Esses aditivos reforçam o impacto negativo sobre a saúde física e mental e o bem-estar. Alguns pacientes chegam em meu consultório com uso de medicações de forma indiscriminada, sem orientação e prescrição médica, ora para dormir, ora para relaxar, ora para aumentar o foco e concentração. E já vem com diagnóstico determinado por si mesmo através de buscas de informações pela internet. Isso é um tiro no pé. Outro exemplo de ciclo de excessos aqui são as compras de forma compulsiva. Gastar em excesso como forma de aliviar a ansiedade seguido de culpa e remorso e aumento de preocupações com dívidas, o que gera mais estresse e novas compras compulsivas. É um ciclo sem fim. Esses hábitos acima mencionados certamente não é uma escolha consciente e saudável. Se não fizermos escolhas que gerenciem todo este estresse cotidiano de uma maneira construtiva, teremos muitos impactos negativos em nossas vidas, na produtividade, no nosso bem-estar, na perda de performance, na perda de memória, e prejudica tudo isso o autocontrole, a tomada de decisão e a resolução de problemas. E para completar todos esses prejuízos, pesquisas mostram que o estresse teria um potencial contagioso, ou seja, pessoas que convivem com alguém estressado podem apresentar ativações em seu cérebro como se estivessem enfrentando uma situação semelhante de estresse. Quebrar esse ciclo de excessos é fundamental para equilibrar essas respostas ao estresse para que possamos viver de uma maneira mais saudável em todos os âmbitos da nossa vida. Como quebrar esses ciclos de estresse? Devemos, primeiramente, identificar os gatilhos, reconhecer o que desencadeia o comportamento excessivo, e isto só é possível acontecer através do autoconhecimento, ou seja, fazer uma autorreflexão do que realmente faz sentido em sua vida. O que você precisa deixar para trás? O que você precisa renunciar para deixar renascer uma nova história em sua vida? Outro ponto importante é como gerenciar emoções de forma saudável, desenvolvendo estratégias alternativas através de exercícios físicos, técnicas de relaxamento, conversas com amigos. Estabelecer limites também é uma questão muito importante. Criar regras claras e práticas para evitar a repetição dos excessos, como organizar o tempo de trabalho ou diminuir o uso de redes sociais, como já foi abordado. E o apoio profissional também é de fundamental importância. através da ajuda de um psicólogo, médicos, dinâmicas de grupo, para trabalhar todas essas questões emocionais. Bom, dando mais uma atenção sobre estratégias de superação, como lidar com o estresse, é muito importante ressaltar que não se trata de buscarmos uma vida perfeita, sem estresse, porque essa possibilidade não existe. O estresse, a ansiedade, a angústia são situações inerentes à nossa existência humana. Faz parte da vida ter estresse. A questão é como a gente equilibra tudo isso. Não é ter uma vida sem problemas, sem desafios, mas sim como a gente lida com esses desafios quando eles ocorrem. Se por um lado não é possível viver sem estresse, por outro lado, a maneira como lidamos com essas situações pode ser determinante para termos uma vida mais saudável no que diz respeito à saúde física e psíquica. É muito importante ressaltar que a ausência de mal-estar, estresse, ansiedade, depressão, não é a garantia de bem-estar. Mal-estar e bem-estar não são necessariamente opostos, são condições que podemos acessar simultaneamente. Eu posso ter, ao mesmo tempo, mal-estar e bem-estar. Então, quando este equilíbrio começa a funcionar de uma forma mais eficiente, passamos a ter vantagens do ponto de vista físico e emocional. É quando conseguimos minimizar a frequência daquilo que traz mal-estar e potencializar, maximizar aquilo que nos traz bem-estar. E para que isso aconteça, é de fundamental importância identificar quais são os nossos gatilhos, quais são os nossos potenciais estressores na nossa rotina, para que possamos, assim, desenvolver e investir no nosso autoconhecimento. Dito em outras palavras, é de fundamental importância aprender a identificar o que é uma fonte de estresse na sua rotina, para assim buscar uma solução mais eficiente. Como identificar as fontes de estresse e como depois fazer uma boa gestão desses conhecimentos? O que faz sentido para você em sua vida? Quais são suas motivações? É muito importante reconhecer quais são nossas motivações. As principais motivações para a maioria das pessoas é buscar condições para atingir autonomia emocional e financeira, pertencimento, inclusão. E a busca de autoconhecimento é fundamental para entender quais são os limites de cada um, suas prioridades, respeitando a singularidade de cada indivíduo como um ser único e singular. É importante termos a consciência que não temos o controle sobre tudo. É preciso priorizar o que está ao nosso alcance. A maioria das pessoas que têm mais equilíbrio, que se sentem mais satisfeitas, são aquelas que conseguem focar nas suas prioridades, naquilo que é mais importante naquele determinado momento. Neste sentido, um dos maiores desafios é dizer não. Todo sim, ouvinte, carrega um não. Tudo não terás. Não se trata de agir de forma egoísta ou egocêntrica, mas sim criar oportunidades para negociar possibilidades que atendam a todos os envolvidos nessa situação. Dizer não é fundamental para reconhecermos nossos limites. Muitas vezes, a urgência do outro não é necessariamente a sua, lembrando que você não pode ser rígido e inflexível. Então, todas essas mudanças implicam no encerramento de um ciclo e recomeço de outro para que seja possível escrever uma nova história na sua vida. A mudança nos traz receio dos fantasmas do desconhecido e muitas vezes ficamos aprisionados naquilo que nos traz um lugar estável e familiar, apesar do sofrimento que isso nos causa. Isso tem um custo emocional muito alto. Uma hora a conta chega, custa nossa saúde, nos causa doenças físicas e emocionais e precisamos prestar atenção que nosso corpo sempre fala, através das somatizações, das dores físicas e psíquicas, como hipertensão, depressão, ansiedade, insônia, gastrite, sinais de cansaço físico e psíquico que não há melhora mesmo quando você descansa. É importante, então, ressignificar aquilo que estamos passando. Entender qual é o significado daquela situação estressante para encararmos como aprendizado e não como vítimas da nossa própria história diante de situações desafiadoras e estressantes. E nos responsabilizarmos pela nossa própria vida para desenvolvermos a resiliência que será nosso próximo assunto no nosso próximo encontro. Espero que tenha gostado. Até lá!
Olá, esta é a Rádio Paulistano.